Programa Conversando com o Terapeuta de Família. Apresentação, Laerte Leite.
Oferecimento Conferral, comercializando produtos da mais alta qualidade na agroindústria e na construção civil. E equipamentos de proteção individual EPI. Fone 3328-4441.
Bom dia, muito bom dia. Hoje eu amanheci com um céu super azul. Coisa boa, né, Moraes Marcel? Aqui não tem catástrofe nenhuma. É sempre estável o tempo, não tem relâmpago, não tem raio, não tem nada, só tem coisa boa. E falar em coisa boa, agradecer a Conferral, né, que patrocina o programa, permite que eu esteja indo até vocês, ao Tito Shoa, que é o padrinho do programa, ao Ricardo, que é o técnico, e às vezes me para aqui, mas ele tem que parar mesmo, mas eu gosto dele. Eu ontem estive na FACEAL, é a entidade que cuida dos aposentados da CEAL, falando sobre a saúde do idoso. Muita gente, e muita gente feliz pelo apoio que a FACEAL tem oferecido ao idoso. Um lugar que, depois de aposentado, ele ainda é considerado pessoa digna e cuidada. Que coisa bonita, né? Fui muito bem recebido, muito bem cuidado. Agradeço profundamente o carinho e a atenção que a mim foi dada. Esse programa vai ser retransmitido às 12h30 pela Cole Irmã, Rádio Correio 1200. Se você quiser passar para alguém ou quiser ouvir de novo, às 12h30 hoje, na Rádio Correio, AM 1200, ele será retransmitido. Se você quer dar alguma sugestão, você pode mandar um e-mail para o meu e-mail, laerte.leite@terra.com.br. E se você quiser saber de assuntos que fala de família e da vida, você pode entrar no meu blog, consciencia-cr.blogspot.com. consciencia-cr.blogspot.com. Já tem umas 800 entrevistas e contatos e mensagens para você ter acesso. É coisa para a gente pensar e para a gente crescer na vida. Pois é, hoje eu estou muito alegre. Consegui ontem trazê-los para cá. Não pude ir porque estava ocupado no consultório, mas escolha calma é o que mais a gente espera na vida da gente. Um mundo de estresse, de muito estresse, de muita ansiedade, muita depressão, muitas doenças psicológicas, psiquiátricas. E quando a gente consegue escolher a calma, tudo muda. Com calma a gente é capaz de ouvir, a gente é capaz de entender. E eu vejo isso lá no consultório, tempo todo. Como os casais chegam sem calma, destemperados, sem capacidade de ouvir um ou outro. E quando a gente consegue acalmá-los para que eles se ouçam, a dinâmica da família toda muda. Às vezes eles vêm com um filho. Oh, meu filho é o problema. Mas quando eu consigo convencê-los que a família precisa ser cuidada, não adianta tratar de um paciente identificado, o resultado é muito bom mesmo. E que alegria, né? A Escola Cama chegou em Maceió com toda a força para dar para a gente mais um lenitivo. Mais um tranquilizante, que não é remédio. Me assusta muito os remédios que estão aí dominando as pessoas. Tem um remédio para dormir que é uma parada e vicia as pessoas. Eu nem vou falar o nome dele, mas se você anda tomando remédio para dormir, é bem preferível você escolher a calma, porque ela vai te dar um sono reparador e verdadeiro. O sono de remédio não é legal. Você fica mais excitado durante o dia, sua paciência vai embora, porque o remédio não tem a função de acalmar, ele anestesia. E se um dia você para de tomar o remédio, você volta a não dormir. Um psiquiatra americano viu que 2/3 das pessoas que têm depressão se curam quando muda atitudes de vida diária. E 1/3 sai da depressão com remédio, mas se parar o remédio, volta à depressão. E a gente no consultório percebe isso, né? Já tem a vovó dando remédio para a mamãe e para o netinho para dormir. Tal excitação que a vida nos traz. Então escolher a calma, gente, é a melhor coisa do mundo. É natural. Estava vendo aqui, a primeira coisa que a Ana Karine e o Jô Ferreira me ofereceram foi almoço natural de verdade, né? No ser afim. Não é ser afim, não. Ser e afim. Terça a domingo, de 11h30 às 15 horas. Comida natural. Legal, né? Pois elas podem, eles podem falar um pouquinho sobre isso. Mas eu tenho que tomar cuidado, senão eu faço o programa e eles não falam. Eu gosto de falar, você sabe, ouvinte, que eu fico zangado com o Ricardo quando ele me interrompe. A gente tem tanta coisa para falar, eu quero aproveitar tudo. Mas vamos lá, escolha a calma, dando preferência de forma gentil à mulher, né? Vamos permitir que a Ana Karine se apresente para você, meu querido ouvinte. Olha, é uma coisa boa, né? Um presente que você está recebendo nesse sábado. Seja bem-vinda, Jô e Ana, sejam muito bem-vindas à CBN. O que é escolha a calma? Como é que surgiu? Por que escolha a calma? Bom dia.
Bom dia, Laerte. Bom dia, ouvintes. Escolha calma é uma opção, uma escolha, como diz a própria campanha, né? É uma campanha de utilidade pública. Começou na Argentina, em 2010. A organização Brahma Kumaris, que é uma organização com mais de 8.500 escolas no mundo e com o título de Mensageiros da Paz, um título concedido pela ONU, ela idealizou essa campanha e disponibilizou para todos através do site escolhacalma.org.br. Então, quando você, diante dessas situações de raiva, de medo, de frustração, de pressa, esse estresse, né, criado pelo mal acordamos e já acordamos no automático, nós temos o direito e o poder, eu acho que o mais importante é esse poder de escolha. Nós escolhemos a calma.
Muito bem. E o que é? Como é que esse processo acontece? Como é que é o processo para eu escolher a calma? Eu escolhi a calma, e agora? O que, que eu vou fazer?
Bom dia, ouvintes. É Jô que fala. Respondendo à pergunta, né, acho que a escolha calma ela tem 12 princípios, né? Amor, tolerância, perdão, que isso vai se transformando em ferramentas para que a consciência comece a perceber as atitudes no dia a dia. Então, se eu pratico e tenho consciência do que eu pratico, e se essa minha ação ela é amorosa, eu já diminuo o meu estresse, que é o cortisol, né, que ocorre, e se eu respiro, o melhor antídoto, respondendo à pergunta anterior, Hipócrates dizia, né, você é o que você alimenta, né, você é o que você come, e se alimentar bem e respirar bem, você já está praticando a calma. E praticando a calma com valores, e a campanha Escolha Calma tem 12 valores, praticando o amor, você também já vai estar fazendo esse movimento e tendo isso que a Ana falou, o poder de escolha. Eu escolho estar estressado e escolho estar amorosamente fazendo as coisas. Mas eu preciso ter consciência para fazer isso. Se eu não tiver consciência, eu não consigo. Eu entro no processo de estresse e não consigo ter diferença do que é amor e o que é estresse. Então, eu estou lá no trânsito. Alguém me fechou, a tendência é exatamente o estresse. É brigar, é xingar, é parar o carro, descer. E quando eu tenho consciência da minha atitude, opa, eu reflito. E aí eu consigo fazer uma escolha coerente, uma escolha amorosa, uma escolha de perdão, e assim sucessivamente.
Pois é, Jô, você falou tanta coisa importante aí que não pode passar assim, né? Eu tenho que dar um tempo para o ouvinte refletir, né, sobre o que você está dizendo. Você falou sobre uma coisa importantíssima, o tal do cortisol. Meu Deus, que coisa chata, que veneno que nós tomamos todo dia, né? E ele vem de alguns fatores que você falou. Perdão, que mais?
Amor, tolerância.
Perdão e tolerância. Nós vivemos num mundo de intolerância. Desde pequenininho, papai e mamãe já estressados vão ensinar a criança a intolerância. Né? E essa intolerância tem adoecido muito a humanidade. E você falando sobre isso, eu antes estava lá na facial conversando com os idosos, apesar de se falar muito sobre isso, as pessoas esquecem. O idoso precisa beber água, mais do que qualquer um, e não sente sede. Estou vendo que você está aí com a sua aguinha já preparada. Né? Você sabe a importância da água. E, infelizmente, a gente é estimulado o tempo todo a tomar refrigerante, tomar álcool. Né? As meninas estão bebendo álcool pesado, enquanto o homem toma cerveja, que tem 5 a 9 graus de álcool, as mulheres estão tomando vodka, que tem 40 graus. Elas acham que porque não tem cheiro, não deixa aquele cheiro da cerveja, ela está protegida. Meu Deus! Eu tenho visto lá no consultório casos graves. Inclusive, uma cliente me contava outro dia que ela bebeu demais e xingou as pessoas, e xingou muita gente. E quando as pessoas disseram a ela que ela tinha feito isso, ela não lembrava. Ela teve o chamado apagão. Agora, imagina uma pessoa com apagão que não sabe o que fez e não sabe o que faz. Então, eu estava conversando com ele sobre isso. O idoso não tem sede. E é o que mais precisa de água. Esse hábito de parar e refletir, como você estava dizendo, como é importante a reflexão. Parar para ver o que eu estou fazendo comigo. Esse amor que não pode ser só para o outro. Né? Eu tenho que me amar. Eu não posso amar ninguém se eu não estiver me amando. E amar é amar o meu corpo, e não de respeitá-lo, dar a ele coisas que ele não quer. Você está falando sobre isso. Saber o que o meu corpo quer. Né? E a história do perdão, meu Deus. Né? Como é importante perdoar, porque quando eu não perdoo a pessoa, eu estou fazendo mal a mim mesmo. Muitas doenças, como o câncer, estão voltadas para a mágoa acumulada por anos e anos. Não é isso, Jô?
É isso.
Pois é, Ana. Vamos passar a bola para você um pouquinho? Vamos lá.
Eu estava aqui pensando, quando nós escolhemos a calma, e isso está na divulgação, quando quem acessa o site, tem um banco de inspirações, que tem áudios, reflexões, e tem uma explicação sobre cada valor. Nós temos 12 valores. E o principal é escolha a calma por você, pelo outro e pelo mundo. E a Brahma Kumaris, ela tem um slogan que ela diz: quando eu mudo o mundo.
Perfeito.
Né? Então, quando nós somos amorosos, isso se reflete. É através desses valores: amor, confiança, flexibilidade, humildade. Vou dizer só esses quatro. E aí a gente sai dividindo, né? Aqui. Melhor assim, para o seu ouvinte. Melhor. E aí, o que é que acontece? Como é um grupo de voluntários aqui em Maceió, e esse povo daqui de Maceió, viu, é um povo arretado, porque assistiu a comissão, a coordenação nacional. E nós já fomos fazendo adesivos para carro.
Que maravilha.
E distribuindo, né? Alguns cooperando para a gente conseguir fazer esse primeiro momento de lançamento, porque o trabalho é todo voluntário, existe uma ética na campanha. E quando algumas pessoas dizem assim, eu quero dois adesivos. O primeiro eu vou colocar dentro do carro, porque eu ainda xingo, eu ainda faço isso, faço aquilo outro, faço. Então eu preciso primeiro me educar. Então nós ficamos muito felizes porque as pessoas estão começando o quê? Não é só saber o que acontece, mas é ter consciência e querer mudar a atitude, né? Ações positivas. E, principalmente, assim, essa campanha, ela surgiu, a necessidade de trazer essa campanha aqui para Maceió foi logo após um curso de aprendendo a pensar positivamente. E a campanha Escolha Calma, ela tem um linkzinho, um sisteminha que é controle de tráfego, que a gente coloca um dispositivo, baixa um programinha no celular e a cada uma hora ele vai bipando para a gente fazer justamente esse controle de tráfego dos nossos pensamentos. Eu estou pensando positivamente, Né? Como eu estou reagindo quando eu deveria agir? Né?
É que o Jô estava falando, né? Como eu estou me alimentando, né? Física, psicológica e espiritualmente, né? Infelizmente, a imprensa nos alimenta muito mal. Um avião caiu lá na China e fica repetindo como quase um mantra aquele fato, né? O tempo todo. O cara matou a mãe, aí fica o tempo todo mostrando, o filho pode matar a mãe, o filho pode, vai a detalhes, né? Isso é um veneno para a alma humana, né? A gente, poxa, o mundo está perdido. Mas se a gente considerar que esses acidentes acontecem com 1% a 2% da população, os outros 98% trabalham, vivem, são felizes, a gente fica pensando, meu Deus, como é que pode isso? Né? Então você está falando sobre isso, como eu me alimento. E esse aplicativo vai dizer, o que, que você está comendo, né? Espiritualmente? Muito legal, eu quero esse aplicativo, viu? Esse é para combater o WhatsApp. É o WhatsApp do amor,
isso,
né?
Mesmo.
Mas nosso grupo faz essa reflexão, porque nós criamos um grupo de voluntários, criou um grupo no WhatsApp. Então a gente criou, nessa semana vamos trabalhar valor tal. E aí nós colocamos mensagens de reflexão relacionadas a determinado valor. Já me disseram até que eu sou cartomante, porque eu ando com as cartas dos valores e peço para a família ou para os amigos escolherem o valor que vão trabalhar na semana.
E se eu escolher um para mim aqui? Escolha. Vamos aqui. Lá. Sem olhar.
Tá.
Vamos ver qual é o meu. Perdão. Olha, meu ouvinte, eu falo tanto em perdão aqui, né? Deixar de se sentir culpado. Esquecer os próprios erros e os erros dos outros. Continuar a amar como antes. Oh, coisa linda. Tem uma cena aqui de amor entre a mãe e filha, que é muito lindo nessa carta.
E tem o verso dela, que é muito bom. O verso da carta.
Ah, tem o verso.
Que é incrível.
Espera aí, meu ouvinte. Olha aqui, reflexão. Cuido de meus sentimentos, não guardo mágoas, assumo minhas responsabilidades e dou oportunidade ao outro. Deixo o passado ir embora e abro caminhos para novos acertos. Eu estava falando lá na facial, a pessoa que carrega muita mágoa, ela é até meio corcunda, piso de sentimento, ela é vítima. Isso é horrível ser vítima. Seja não, cara. Afirmação. Sou capaz de esquecer as falhas e perdoar o que passou. Tenho o poder de melhorar sempre. Inspiro os outros a melhorarem também. Escolho a calma. Poxa, carta maravilhosa. Muito obrigado, Ana e Jô.
Esta é sua.
Opa! Ganhei um presente, estou arrepiado agora.
E o Ricardo também, né? Vai ganhar.
Ó, Ricardo, você vai ganhar também, viu? Eu vou usar essa carta todo dia no início do programa. Prometo a você, ouvinte. Pois é, vamos lá, Ana, você estava falando. Vamos continuar, senão eu tomo conta do programa.
Posso dizer mais quatro?
Pode.
Então, mais quatro valores. Tolerância, respeito, paciência e perdão.
Poxa vida. Eu sinto isso, sabe, Joiana, na terapia com casais, como esses valores retomam a vida do casal e da família. Quando esses valores são trabalhados. A tolerância, meu Deus, como nós estamos cada vez mais intolerantes em tudo. Você falou do trânsito, é em tudo. A paciência vem da capacidade de tolerar as frustrações que a vida nos traz. E a gente está tão estressado que qualquer pequeno impedimento, como o cara que corta o carro, nos faz explodir, né? Parece que nós somos uma bomba pronta a explodir a todo momento. Agora, imagina uma família onde tem pai e mãe estressados. O que as crianças vão levar para o mundo? Professor estressado, médico estressado, psicólogo estressado. E como é importante esse tipo de trabalho. Eu fiquei encantado com o trabalho de vocês. Só vi uma entrevista na televisão, falei, opa, tem tudo a ver comigo, né? E por isso que vocês estão aqui. Ô, Jô, fale um pouquinho sobre um desses quatro. A gente já falou da calma.
Falo. Eu vou falar da flexibilidade.
Uhum.
Para a gente ter calma e buscar esse conhecimento, né, para atingir essa calma, a gente precisa ser flexível com várias atitudes na vida. Né? Um mestre chinês que estudou muito taoísmo, Roberto Otsu, que escreveu um livro que se chama Sabedoria da Natureza, fala da água. A água como esse movimento fluídico, e o corpo humano, a ciência diz que é 70%, 75% de água, né? Ela é flexível o tempo todo. E conforme a vida, a idade, a gente vai se criando couraças, como dizia Reich, vai criando estruturas fortes e, ao mesmo tempo, sem flexibilidade. E aí o peso que você refletiu, né? Os idosos vão ficando corcundos, criando a história de levar o mundo nas costas. E aí se perde a consciência da flexibilidade de quem nós somos. Então, esse mestre ele diz que a água ela flui, e quando ela caminha, não tem espaço por onde ela não possa passar. Se ela chega num fosso ou num poço, ela preenche aquele poço, transborda e continua seu caminho. Porque o caminho dela é o mar. É o riacho que corre para o rio, é o rio que corre para o mar. Né? E aí, o mar é morada de peixe. Né? E assim como nós podemos ser esse ser flexíveis, desde que tenhamos consciência de quem nós somos e o que fazemos conosco. Né? Então, a água permite. E se ela permite, nós conscientemente também possamos permitir a nós mesmos e ao outro. E aí podemos ter esse processo flexível do viver, né? E viver com abundância. Esse é o belo da vida, porque quando temos consciência, tudo flui. Eu não preciso me restringir e me incomodar com o outro. Pelo contrário, eu consigo acolher o que o outro me traz e acolher a mim mesmo, porque é o primeiro passo para eu poder acolher o outro. Preciso abrir esse espaço de flexibilidade interna, psíquica, emocional, para mim mesmo, para poder acolher o outro. E assim eu consigo lidar com a adversidade da vida.
A gente está falando, Jô, de flexibilidade. Uma pessoa que se percebeu dura, rígida. Como é que ela vai conseguir, o que, que ela pode fazer para que esse processo aconteça, dela se soltar, dela relaxar? Como é que pode? Né? Porque está bem, eu preciso relaxar, mas como?
Primeiro passo, sempre existe, né? Essa possibilidade de dar o primeiro passo, e é fundamental esse primeiro passo. Eu nunca posso dizer que eu não consigo. Eu digo sempre que o mantra ele tem que ser do sim, o primeiro passo. E como eu faço isso? Tendo consciência da minha ação. Não da reação, da ação que eu tenho que fazer. Se eu tenho essa rigidez, se eu tenho essa dureza interna, o que, que eu faço? Primeira coisa, se conscientizar de que eu tenho essa rigidez. A partir disso, buscar ferramentas. E aí, ferramentas são os valores. São os valores que eu consigo introjetar, como você dizia anteriormente, introjetar dentro de mim. Para eu ser flexível, eu preciso ter paciência, que é um outro valor. Né? E aí, com a paciência, eu entendo que eu posso ser flexível com a atitude do outro e com as minhas atitudes. Ah, e assim
essa sucessivamente. Essa coisa que eu não gosto do Ricardo, mas eu gosto dele, mas nessa hora eu fico chateado. É que a gente precisa dar um intervalo, a gente já volta, até daqui a pouco.